Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou o José Carlos Oliveira.
Muito bom dia a todos, eu sou a Mônica Montenegro. E o programa de hoje faz um convite para você fazer com a gente uma viagem pelas ondas do rádio. É que o cenário que encantou Guimarães Rosa passa por profundas transformações. O Grande Sertão Veredas é palco de uma série de ações públicas, privadas e da sociedade civil que estão repercutindo positivamente no desenvolvimento social e regional. A Rádio Câmara vai tratar desse tema de uma forma mais ampla numa futura série de matérias. E hoje aqui no Salão Verde, a gente vai mostrar como o meio ambiente tem contribuído para essa transformação.
O Norte e o Noroeste mineiros estão em pleno Cerrado brasileiro, mas é um cerrado diferente, dominado por extensas veredas de buritis em meio ao cenário árido do sertão das Gerais. Também é uma região rica em chapadões, cavernas e água, por conta de afluentes importantes do Rio São Francisco, como os rios Urucuia e Carinhanha. É nesse ambiente que o Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Chico Mendes e a Fundação Pro Natureza, a Funatura, decidiram juntar forças para integrar a gestão das unidades de conservação da região.
Trata-se do projeto Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, que abrange 11 municípios mineiros. Estão previstas diversas ações de geração de renda e melhoria da qualidade de vida para os quase 200 mil habitantes da região. O engenheiro agrônomo da Funatura, Rafael Nogueira, explica que a ideia básica do Mosaico é fortalecer a proteção ambiental, que hoje está dispersa e mal consegue preservar corretamente o Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
Só para vocês terem uma ideia, hoje são 3 unidades de conservação de nível federais, 7 de níveis estaduais, tem uma reserva indígena, que é a do Chacriabá, na região lá de Januária, e 3 RPPNs, de propriedade privada, né? Mas esse mosaico, ele é para trabalhar a gestão integrada das unidades de conservação, que a gente vê que uma região que tem tanta unidade de conservação, se trabalhar em conjunto, é um potencial muito maior. E aí também tem nessa região a questão do Guimarães Rosa, porque a gente trabalhando localmente, a gente vê que assim a população e a localidade se desenvolvem. E claro que a gente se preocupa quanto com a parte ambiental como a parte cultural.
Para incentivar essa combinação do cultural com o ambiental, o projeto Mosaico prevê a criação de uma estrada-parque passando por todas as unidades de conservação do sertão das Gerais. A ideia é facilitar o turismo responsável ao universo do escritor Guimarães Rosa, que se inspirou na região para escrever clássicos da literatura, como O Grande Sertão Veredas e Sagarana.
Quem quiser que cante outra, mas a moda dos Gerais, Buriti, rei das veredas, Guimarães, Buritizais.
O Instituto Rosa e Sertão já trabalha com contação de causos regionais e conscientização ecológica nas comunidades sertanejas da Chapada Gaúcha, município mineiro onde está a porta de entrada do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. A coordenadora do Instituto, Damiana Campos, conta que a meta é valorizar as formas tradicionais de preservação da paisagem e da cultura locais.
É uma forma de sensibilizar de quanto é importante o Cerrado em pé, de estar retratando o ambiente e valorizar os causos e contos da região. Eles continuam com aquela roda de prosa na beira do fogão, continua lavando sua vasilha lá na beira do rio, e aí você descreve trechos do Grande Sertão, ele falando do Vão dos Buracos, que é um cânion, que é corredor ecológico, que liga o Parque Nacional Grande Sertão Veredas ao Parque Estadual Serra das Araras. E a gente tenta tocar o coração de cada um pela sensibilização de quanto é importante esse ambiente que a gente vive, o quanto é tradicional, é bonito, é intocado, e o como o Guimarães conseguiu descrever tão bem a forma de vida do sertanejo.
Outro trunfo da região é a Estação Ecológica de Sagarana, que fica no município de Arinos. Nela são desenvolvidas ações de educação e pesquisa científica para garantir o manejo de áreas degradadas, o monitoramento da fauna e da flora e a plena preservação ambiental. O desafio é conciliar o necessário desenvolvimento econômico da região com a proteção ecológica. As queimadas e o avanço do agronegócio preocupam. O gerente da Estação Ecológica de Sagarana, Fernando Vilaça, revela a riqueza ameaçada.
A vegetação nativa da Estação Ecológica é uma floresta decídua, né? Uma floresta bem peculiar, considerada até como Mata Atlântica. A gente tem uma flora bem específica da região, bem significativa, com espécies de aroeira, cedro, peroba, sucupira, várias espécies estão ameaçadas de extinção. Isso é habitat natural de onça-pintada, queixada, tamanduá-bandeira, né, espécies que estão bem, bem raras no estado. E essa serra ela funciona como uma esponja, né? Ela tem um potencial de recarga hídrica muito grande, então ela é responsável pela manutenção das nascentes, dos mananciais, né, principais aqui da comunidade sagarana.
O desenvolvimento do Grande Sertão das Gerais está sendo tocado por vários outros projetos socioambientais. Um deles, por exemplo, prevê a instalação de mais de 10 mil barreiras de captação da água da chuva na região. As chamadas barraginhas retêm a água das enxurradas e, assim, evitam a degradação do solo e o assoreamento dos rios. Também há projetos sustentáveis de agroextrativismo de frutos do cerrado, apoio à agricultura familiar e recuperação das matas ciliares, como acontece em vários outros pontos do país.
Mas existe um diferencial nessa região das Gerais, Mônica. Especialistas ouvidos pelo Salão Verde afirmam que a conjugação de esforços públicos, privados e do associativismo e que a peculiaridade do povo, do meio ambiente e da cultura do Grande Sertão resultam num modelo de desenvolvimento diferenciado. Lá, o sertanejo é realmente o protagonista de uma história real de combate à pobreza e usa como ferramentas da transformação a riqueza da própria cultura e da paisagem local.
E agora um alerta que vale tanto para a região do Parque Grande Sertão Veredas quanto para boa parte do país. O tempo está cada vez mais seco e, com isso, os incêndios florestais ocorrem com mais frequência. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, aqui em Brasília foram registradas 261 ocorrências desse tipo apenas nos primeiros 15 dias de julho. Nesse período, o fogo atingiu uma área de 5.795.000 metros quadrados.
O Corpo de Bombeiros lembra que a tendência é de agravamento do problema, já que a umidade relativa do ar está cada vez mais baixa. E, infelizmente, a população não colabora e continua a usar fogo para limpar terrenos e a jogar bitucas de cigarro pela janela do carro. Assim, praticamente todas as ocorrências de incêndio florestal têm como causa as ações humanas.
Lá em Mato Grosso, um decreto tenta reduzir o problema, proibindo a prática de queimadas rurais até 15 de setembro. Agora, em 2010, o governo estadual constatou temperaturas mais altas e umidade do ar mais baixa do que nos anos anteriores. Por isso, a restrição, que só começava em meados de julho, foi antecipada e poderá ser prorrogada se o cenário ainda for propício à propagação do fogo.
O decreto estadual prevê punições para quem atear fogo em terrenos rurais no período de seca. A multa varia de acordo com a área atingida. Quem for flagrado praticando queimadas também pode ser preso por crime ambiental. Vale lembrar que as queimadas urbanas são proibidas durante todo o ano.
O número de focos de calor em Mato Grosso cresceu 150% neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 4.677 focos, de acordo com o Instituto Centro de Vida.
A campanha Carne Legal virou alvo de uma grande polêmica. Para quem não viu nem ouviu, a iniciativa de procuradores da República pretende incentivar que os consumidores saibam a origem da carne que consomem, evitando que ela venha de áreas de desmatamento ilegal ou de fazendas que usam trabalho escravo.
É, Zeca, mas a Confederação Nacional da Agricultura não gostou nada dessa história. A presidente da entidade, senadora Cátia Abreu, recorreu à Justiça para que os quatro membros do Ministério Público Federal responsáveis pela ação ressarçam os cofres públicos em cerca de R$ 400 mil, que é o custo estimado da campanha.
Em nota, a assessoria da senadora afirma que a campanha se baseia em dados não oficiais e não comprováveis, além de partir de uma premissa falsa, pois não existe sistema de rastreamento em todo o rebanho bovino do país. Dessa forma, seria impossível para a população certificar-se da carne que consome.
Por outro lado, a Associação Nacional dos Procuradores da República saiu em defesa da campanha. Também em nota, a entidade lamentou que, em vez de contribuir para o debate, a CNA tenha optado por ignorar propostas de solução para o grave problema de certificação da origem da carne bovina no Brasil. A associação afirma ainda que a campanha pretende esclarecer a população acerca de seus direitos e classifica a ação da CNA como um grave retrocesso. Processo, já que a maioria dos empresários do ramo incentivam a iniciativa de legalizar a cadeia pecuária. A Copa de 2014 deve estimular a visitação nos parques nacionais. No próximo bloco, você vai conferir quais são os planos para isso. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Salão Verde.